Salve, salve, amantes do automobilismo, está começando a 21ª edição do programa Speed Rock, por aqui Carlos Matos
e Vitor Garcia nos comentários.
Hoje nós vamos falar aqui de muita velocidade, como sempre, trazendo rock and roll para você curtir. Hoje nós falamos de Fórmula 1,
Stock Car,
kart.
E hoje temos a entrevistada Sheila Melissa, criadora do blog Paddock Fórmula 1.
E para você mandar o seu e-mail é fácil, mande aí para speedrock@speedracing.com.br. Não deixe de acessar também o site www.speedracing.com.br e também de baixar esse programa no site www.speedrock.podomatic.com. Mas antes de começar o bate-papo, nós vamos de música. Vamos curtir aí Van Halen, When It's Love e também Red Hot Chili Peppers, Give Away. Curte aí!
RadioMundoRock.com.br.
Aí você acabou de curtir Red Hot Chili Peppers, Giveaway, também teve Van Halen, When It's Love. Agora a gente começa conversando com a nossa entrevistada da noite, Sheila Melissa. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Vitor.
Boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao estúdio Noise Factor.
O estúdio do Jacó.
Muito bem.
Qual telefone...
é o telefone do estúdio? Vamos
telefone
né?
11-4362-1896 ou site www.noisefactory.com.br. Já vamos aproveitar também e falar daqui pra onde nós vamos, né, Vitor?
Verdade. Se não chover, né?
Não, não chove hoje.
Tomada,
porque
né?
Porque semana passada, meu Deus do céu, parecia... dilúvio. Não de Ramos, aquela pista lá. Santo Deus. Bom, a gente vai saindo daqui correr de kart. Nós temos aqui convidado, temos ouvinte também. Temos aqui o Herbert, temos o Carlos também, Xará, que tá aí na área. E nós vamos direto para o KM1520, o Kart Motors Outdoor, que você pode fazer aí a sua corrida da empresa, da faculdade, ou juntar os amigos, né, Vitor? Simplesmente para fazer aquela corridinha
lá. Vamos fazer
lá.
Aquele oba-oba lá, né?
Exatamente. A Avenida Lauro Gomes, 1520, São Bernardo do Campo, telefone é 11-6832-0414, fale direto com o Átila ou com quem atender, porque ultimamente tá difícil falar com
o
Átila.
É, o Átila tá bem ocupado, mas ainda bem, né?
Ô, graças a Deus. E marca lá sua corrida, com certeza você vai curtir, tem aí 525 metros de pista pra você correr, karts que andam até 70 por hora, pista é segura, Vitor Garcia conhece bem os pneus.
Eu garanto.
Né? E agora a gente começa com o bate-papo aí.
É isso aí. Hoje nós temos a Sheila Melissa, criadora do blog Paddock Fórmula 1. Bom, eu nas minhas vasculhadas pela internet achei esse blog, esperando ser mais um blog que fala sobre automobilismo dos muitos da nossa internet, né? Mas quando eu comecei a ler algumas matérias, eu comecei a ver que existia algum conteúdo técnico. Eu falei, opa, quem tá escrevendo aqui manja um pouquinho do assunto, né?
Um pouquinho, se vacilar, manja mais que a gente, rapaz.
Ai, que pelo
amor de Deus.
Quando eu me deparei, ainda por cima era uma mulher. Nada de discriminação, nada mas...
já discriminando, é né? Não, nada de discriminação, mas já discriminando.
Mas é muito difícil uma mulher que escrevesse da forma técnica, tivesse todo o conhecimento. Chamou atenção, entramos em contato e hoje... a Sheila está aqui conosco.
Estou eu aqui hoje.
Exatamente, e com histórias muito engraçadas, algumas que ela me contou por MSN, que eu fiquei abismado, né?
Mas pra gente começar, como começou essa ideia, Sheila, de criar um blog, essa paixão pelo automobilismo, Fórmula 1?
Posso como só refazer a sua pergunta?
Pois não.
Por onde começou a paixão pelo automobilismo?
Pois é,
até chegar no blog.
Bem engraçado, assim. Bom, primeiro de tudo, gente, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Falar desse esporte mágico, que eu sou apaixonada, assim, é minha paixão mesmo. E é uma história engraçada, assim, que, na verdade, eu comecei a gostar de um piloto que, na época que corria, que eu nem, na verdade, era nascida, que foi o Moco. É, foi uma história engraçada, que eu, quando eu era pequena, eu mexia nas coisas da minha mãe e sempre via um cartão postal com um capacete, né, aquela flecha amarela do Moco. E eu ia toda assim, toda vez que eu ia lá, ia escondida da minha mãe, que eu morria de medo, minha mãe ver aquilo lá e brigar comigo e tal. E eu tinha mais ou menos uns 6 para 7 anos de idade, assim. Até que um dia minha mãe, de tanto ver que realmente eu ia lá e mexia nas coisas dela escondida, ela sentou e começou a contar a história do Moco para mim, né?
Moco, para quem não sabe, José Carlos Paz.
É,
o que dá o nome ao Autódromo de Interlagos.
Autódromo de Interlagos, que venceu a sua primeira e única vitória lá no autódromo. E como eu era pequena, aquilo pra mim foi um conto de fadas, assim, eu achei incrível aquela história do Moco, eu achava maravilhoso aquilo tudo, né? E aquilo ficou na cabecinha, ó, criança, né? E eu comecei a prestar atenção, meu pai assistindo Fórmula 1, na época ele gostava do Nelson Piquet, o Nelson Piquet tava no auge, o Emerson Fittipaldi não era da minha época, mas eu escutava sempre meus pais falarem do Emerson Fittipaldi, eu comecei a curtir também. Então a paixão começou a nascer dali, daquela história que minha mãe me contou uma vez quando eu era pequena. E isso veio comigo durante todo esse tempo e eu comecei a prestar atenção, ler tudo que eu via na frente, recortar jornal, guardar jornal, pegar todas as informações, guardar na cabecinha, que naquela época não tinha internet, então tudo era lido, né? E o mais engraçado de tudo... que quando eu comecei realmente a demonstrar que gostava de automobilismo, minha mãe veio do nada pra mim, depois minha mãe foi embora pra João Pessoa, que hoje ela não mora mais em São Paulo, a última vez que eu fui visitá-la, ela me deu o cartão postal pra mim.
Que barato.
Ela deu pra mim, e aquilo me emocionou pra caramba, ela falou assim, tó filha, você começou a gostar, quando eu tinha 6 anos de idade, tá aqui comigo, agora eu tô dando pra você. E eu tenho isso guardado comigo até hoje. E foi exatamente o Moco que me inspirou a começar meu blog também. né? E eu comecei a escrever o blog exatamente por causa de uma paixão minha, interna minha. E deu tão certo. Eu tô muito feliz, assim. E eu procurei colocar no blog coisas que a gente quase não encontra nas revistas.
E nenhuma, pra falar a verdade, né?
Obrigada. Então, eu gosto de ler nas revistas, eu coloquei no meu blog. E, então, tem um monte de assuntos legais do passado. Eu misturo um pouquinho o passado, do presente, do que está acontecendo na atualidade, que realmente o público gosta de ler. Então, é isso.
Bom, o que me chamou a atenção de todo o blog, eu já... Ainda tem muito material que eu quero dar uma olhada, mas duas matérias me chamaram muita atenção. A primeira foi uma matéria que na época que eu conheci o blog, que estava na capa, que foi uma matéria que você escreveu sobre o Senna, andando no caça, né, pela FAB, Força Aérea Brasileira. E uma outra matéria que até você me indicou, eu já tinha dado uma olhada meio por cima, mas você até me indicou, que também é um assunto muito interessante, sobre as mulheres na Fórmula 1.
Exatamente.
Né, que por mais que o pessoal, hoje, talvez seja até mais moda, o pessoal fala, Danica Patrick, Sarah Fischer, essas mulheres que estão na Fórmula 1.
Fórmula Indy, né?
Na Fórmula Indy, exatamente, desculpa. Ali, que tá na Champ Car, né? Mas, assim, existia um passado. Nós temos mulheres brasileiras que também participam do automobilismo, mas Sim. Nós tivemos mulheres na Fórmula 1. E onde todo mundo acha que é uma coisa de outro planeta.
Algumas utilizando o recurso financeiro para correr, né? Como foi o caso de... Eu não lembro do nome da piloto. Você com certeza lembra?
Ah, teve a Elenice, temos...
Aquela italiana tinha, parece um pouco a Lombardi.
Tem a Lombardi, exatamente. Que, na verdade, as mulheres que participaram da Fórmula 1 não chegaram nem a se classificar direito. Elas entraram em escuderias pequenas e não chegaram a se classificar realmente para largar. Existiu a Elenice, que inclusive correu no Brasil, que na época não era nem Fórmula 1, era Grand Prix. Que antigamente também nós não tínhamos Interlagos, existia uma corrida na Avenida Brasil aqui em São Paulo, por incrível que pareça. E ela chegou a participar daqui, né, da corrida que houve em São Paulo. Mas houve também nessa corrida um grande acidente, onde vitimou várias pessoas. E aí também surge a história de Interlagos, né? Nisso tudo.
Que foi onde teve essa ideia de se criar o autódromo.
Então, as pessoas acham que não houveram mulheres na Fórmula 1. E já houveram várias mulheres na Fórmula 1.
E temos a chance de ter ainda mulheres na Fórmula 1, né? Se de repente... Como você disse, Sarah Fischer, Danica Patrick, que acabam resolvendo mudar de categoria.
Bom,
eu duvido muito, mas...
Vou fazer uma pergunta para nossa convidada. Aproveitando esse gancho, você acredita em alguma mulher na Fórmula 1 num espaço curto de tempo, de 5 a 10 anos?
Então, eu estava falando, inclusive, pro Carlos, que a Danica, eu acho uma piloto excelente, assim. Eu acho que, para ela estar correndo hoje na Indy... É que realmente ela tem talento. A mulher que tá na Indy hoje em dia, para aguentar o tranco do carro, para poder fazer oval, ela tem que ter uma força, tem que ter braço forte. Mas, ao mesmo tempo, os americanos, os estrangeiros que correm na Indy, têm uma certa dificuldade para pista mista. Eu acho que o brasileiro, nós brasileiros, os pilotos brasileiros, têm mais facilidade para pista mista do que...
Quem vem de uma escola europeia, geralmente tem mais facilidade, né? Porque na Europa não se corre em oval.
Exatamente.
É verdade.
Exatamente.
Então, já é o contrário do americano.
Então... É, o americano, a maioria das provas são em ovais,
nasceram,
né?
Nasceram nos ovais, né?
Exatamente.
É um pouco diferente. As escolas são um pouco diferentes.
Hoje em dia, a gente vê aqui no Brasil que tem mais mulheres aí. Começando no kart. Então eu acredito, não pra agora, mas eu acredito que mais pra frente surge até uma brasileira aí, hein?
Ah, nós já tive na Stock Car mesmo. A gente tinha a Bia Figueiredo.
Exatamente.
Né, que
inclusive tá se preparando pra dar continuidade na carreira europeia. Ela
sim, então.
Participou, acho que esse ano ela participou de um teste da 1GP do time brasileiro.
Exatamente.
Legal.
Ela tá estudando, a vontade dela parece que é voltar pra Fórmula 3, a inglesa, no caso. Inclusive ela tá morando na Inglaterra.
Então.
Atualmente, mas é muito complicado.
Poxa.
Eu acho que hoje, eu espero estar enganado, eu espero que as coisas mudem, mas não por capacidade intelectual, muito menos física, porque a gente sabe que por mais desgastante seja pilotar um carro de Fórmula 1, não é o que a gente imagina. Não é, que, não é coisa pra homem, não tem nada a ver.
Ah, não, não. Disso. Não.
Mas eu acho que assim, pelo mercado, eu acho que é muito complicado. A Fórmula 1 tá ficando um negócio muito fechado.
É muito cheio de marketing também, exatamente. Pessoal, entende? É, a Bia, como nós estamos falando dela agora, eu tenho inclusive um vídeo no meu blog que fala sobre ela. Ela mesma narrando o que ela participou de uma prova na China com a equipe do Brasil. E você vê que é realmente uma ótima piloto, entende?
Sim, ela só não teve talvez a oportunidade de buscar uma equipe melhor na Stock Car para poder andar na ponta. Apesar que o que eu vi ela aprontando em Interlagos, pelo amor de Deus.
Ela é um ótimo piloto.
A formação da Bia é mais monoposto, né? Na história, realmente, ela só realizou uma prova em Interlagos em 2006.
Prova que eu estive, inclusive.
E na verdade, ela pilotou, ela participou de Fórmula Renault, Fórmula 3 Sul-Americana, inclusive chegando em quarto, terminando o ano em quarto pela Cesário.
Mas essa prova da Bia na Stock Light, eu tava lá na arquibancada, bem na reta dos boxes, e eu vi. Tudo bem que ela estava empurrando um piloto que corre por hobby, que é o Otávio Mesquita. Ele mesmo assume que não tá lá para vitórias nem nada.
Cá para nós, ele... Nossa, eu acho que o Otávio cresceu bastante, viu?
Não, ele é um ótimo piloto, poxa. Ele é campeão de Porsche Cup.
Nossa, ele...
Não tem nem o que falar.
Não, campeão. Mas, ele é vice.
Vice-campeão, vice-campeão, justamente. Vice. Desculpa a falha. E ela empurrando o Otávio Mesquita. E se o motor dela não estourasse, eu tenho certeza que ela tinha ganho aquela corrida. Porque ela saiu de 18º, na hora que ela estava empurrando o Mesquita, ela estava em 9ª. Ou seja...
Não, calma.
Juro.
Você é um fanfarrão.
Juro pro senhor.
Você é um fanfarrão. Levando em conta ela que essas categorias não tem muita diferença.
Ela tinha chance de ganhar.
Não, ela tava muito
ela
bem.
Ela tava andando muito forte.
Não dá.
Volta mais rápida foi dela. Foi um absurdo. Sabe? Tinha chance, não sei. Estourou o motor, vai saber.
O senhor é um fanfarrão, senhor cara.
Vitor Garcia, olha, fanfarrão o senhor vai ver na pista hoje, tá? O senhor não vem com gracinha, não? Tá ok? Porque hoje você vai ver o fanfarrão te empurrando também lá no kart.
É isso.
Tá?
Não.
Na hora de te dar a volta.
Eu deixo passar, né? Ninguém chega atrás de mim.
Não, senhor, eu vou deixar atrás.
Vamos voltar ao assunto aqui.
Chega de gracinha, seu fanfarrão.
E como que tá sendo a recepção do blog, Sheila?
Olha, tá
como
muito mais do que eu esperava, assim. É,
mas
realmente...
quanto tempo você tá com ele?
Eu comecei, na verdade, tive ideia em março. Eu criei o blog, a estrutura do blog em março, mas eu comecei a escrever só em abril, exatamente daquele dilema. O que, que eu vou começar a escrever? Qual pé direito que eu começar a ter no meu paddock, né? Eu chamo ele de paddock. E aí eu comecei com o Moco e, graças a Deus, de lá pra cá, não parei mais. E tá tendo uma boa visitação. Público excelente, as pessoas quando leem, entram no Orkut e comentam sobre as matérias, então tá excelente, assim, eu não esperava, eu tava escrevendo pra mim mesmo, porque eu gosto de automobilismo, mas não esperava tudo isso não, todo esse sucesso, né?
Legal.
É bom. Muito bom.
Muito bom. Bom, vamos dar agora uma paradinha aqui na entrevista e vamos falar sobre
a Fórmula 1. É,
temos
isso aí.
Temos novidades essa semana, hein?
Exato. Timo Glock assinou com a Toyota e são cada vez mais fortes os rumores de Fernando Alonso fechar com a Renault. Você acredita nisso, Vitor Garcia?
Que outra vaga nos sobra?
Williams?
Não, o Williams tá com a dupla definida.
Já tá com a dupla definida?
Vai o Nico.
O Nico e o Heidfeld.
Não,
o Heidfeld.
Nakajima?
Kazuki Nakajima, exatamente.
Aquele cara que atropelou o mecânico no GP do Brasil.
Pelo amor de
Deus.
Nossa,
que papelão, gente.
Papelão?
Mas eu acho que, na boa, é um piloto estreante, assim.
Mas puxou o pai, né? Você pode ver que...
É, claro, tem traço.
Puxou o pai, é.
Mas imagine a pressão.
Puxou o senhor Sartori.
Imagine a pressão, corrida de estreia. Tava andando relativamente bem.
Ah, mas
cara
não tinha
acostumado.
Que trazer resultado também, né? Não. Ele não tinha obrigação nenhuma de trazer resultado. Ele tava lá pra teste, vamos dizer assim. Como se fosse uma corrida de teste.
Mas sei lá, né? Sabe que na Fórmula 1 sempre você precisa trazer resultado. Principalmente porque foi a Toyota que colocou ele lá dentro, né?
Sim, mas ele não tinha o porquê. Bom, tudo não, bem. Não foi falha que aconteceu.
Não sabe até
verdade. Mecânico, né? O cara não chegou e falou assim, ah, vou pegar aquele lá e vou dar no meio. Não foi assim que ele fez.
Mas parecia. Né?
Parecia, mas tudo não bem. Foi.
Eu acho que, na verdade, japonesada na Fórmula 1, eu acho que só o Sato mesmo, né?
Na minha opinião,
e olha lá.
O japonês é o melhor.
E olha então, lá, a gente tinha o Kyu Katagrama, né?
Esses aí.
E o Nakajima? O né? Que o Nakajima fez? O Nakajima fez? Ainda mais que o nosso Senna. Meu.
Nada,
meu.
Né?
Bom, vamos pular. Vai.
O Yuji Ide, que foi banido da Fórmula 1. Né? O Yuji Ide, que foi punido na Fórmula 1 por rodar duas vezes na volta de apresentação. O cara consegue um feito
não,
desse.
Nada contra os japoneses, mas poxa.
Poxa, o negócio é fazer eletroeletrônico, né? Vender pastel. É, ter de floricultura, bicicletaria.
Olha,
esquece a Fórmula 1 um pouquinho.
Preconceito.
Ah, não é preconceito.
Não é preconceito, Victor. Gente, mas todos os japoneses que entraram na Fórmula 1. Eu não me lembro de nada bom.
Eu também não.
O negócio, o melhor japonês que eu já vi correndo foi o motor Honda.
Ih,
na
ó,
época da McLaren e do Ayrton Senna.
E esse ano deu uma decepção não. triste, rapaz.
Pra você
pelo
ver,
de
né?
Deus.
Mas voltando a Fernando Alonso.
Voltando a Fernando Alonso.
Respondendo a sua pergunta, sobraram realmente duas vagas, a Renault e a Red Bull.
Red Bull.
Porém, na última semana, rumores já indicam que a Red Bull começou a perder força. E com certeza, nos próximos dias, talvez até hoje que o programa está entrando no ar, talvez nós tenhamos até novidade. Mas parece que já está quase tudo certo dele assinar um contrato com a Renault, 3 anos com a Renault. E certeza, não vou falar certeza que nada é certo na Fórmula 1, mas 95% de chance nós teremos mais um brasileiro na Fórmula 1. Nelson Ângelo Piquet provavelmente já está assinado com a Renault, claro, como piloto de teste, mas já vai assumir como piloto oficial e com certeza formará dupla com o Fernando Alonso. Nas próximas semanas a gente vai ter a definição disso.
Pergunta, saindo da Renault, Heikki Kovalainen na McLaren, você acha que vai?
Sinceramente eu acredito.
Tô acreditando também, passei a acreditar nessa semana.
Porque, uma pergunta, mais uma rodada aqui, começando por senhor Carlos Matos.
Pois não.
Se não for Kovalainen, quem que assume o banco da Renault, da McLaren?
Sei lá, o Denis.
Pedro De La
Rosa?
É
o único que tem, né?
Eu não acredito no De La Rosa.
Eu também não. Porque ele já correu e não teve resultado nenhum.
Não é por isso, não. Foi pelas coisas que aconteceram esse ano, decorrer
casos
esse
de espionagem
ano. Exatamente.
E tal,
então
todo
vai
esse
sujar um
aí.
Pouco o filme da McLaren. E outra
que já
coisa.
Não tá lá muito com o filme bom.
Já tá meio. Tá. Então, o que eu acho é o seguinte: eu acho que o Briatore foi que colocou o Alonso lá no patamar hoje, o que ele é na Fórmula 1.
Exato.
Eu acho mais que previsto isso, entende? Ele já tava querendo o Alonso ano passado.
Entendi.
Então eu acho que isso é mais do que, assim, meio que previsto.
Exato. Agora, a gente falou aqui de escuderias e tal, você torce pra qual escuderia? Ou você torce pra um piloto?
Tá, é assim, na minha opinião, e não tem quem faça ao contrário, o melhor piloto do mundo até hoje foi o Ayrton Senna.
Ah não, isso é
ponto
fato,
final, fato. Ponto
mas nos
final.
Dias de hoje?
Eu tenho um carinho muito grande pelo Hamilton. Eu acho que é um piloto que é novo. Ele fez o que fez em Interlagos porque ele não tem muita experiência, porque ficou nervoso, porque ficou ansioso. Era muita responsabilidade nas costas dele. Mas é um piloto que eu, hoje em dia, eu admiro muito. Agora, o Felipe Massa é o tipo do piloto que eu gosto. Ele é arrojado, ele vai pra cima mesmo... Entende? Então, existem 3 pilotos na Fórmula 1 hoje em dia que eu paro pra olhar e babo. Primeiro, Kubica.
Muito bom.
Sabe?
Muito
Kubica
bom.
É um, desculpa a gente falar, mas é um puta piloto.
Sim.
Massa e Hamilton.
Até por ter sobrevivido daquele acidente, que, pelo amor de Deus.
Depois de sobreviver daquela...
O cara bateu 270 por hora, velho. Você tem noção do que é isso? 220?
Sobrou,
uma coisa assim.
E só sobrou...
O cockpit,
né?
Só o cockpit.
Só de sobrevivência mesmo.
Realmente.
Provando Exato. Que a Fórmula 1 é segura, assim como você colocou
Sim,
na sua
matéria. Sim, eu tenho uma matéria no meu blog que eu fiz exatamente por causa do acidente do Kubica. E nela eu coloquei desde a história do Jack Stewart em 66, que ele ficou debaixo do carro com o corpo todo cheio de gasolina. Então, desde aquela época, já vem se colocando uma segurança na Fórmula 1, vem se pedindo segurança na Fórmula 1. E depois do Ayrton Senna, nosso Ayrton Senna e o Hasselberg naquele fim de semana horrível.
E até o Barrichello, que lógico não morreu,
quebrou o nariz.
Quebrou o nariz, teve uma
Exato.
Partida forte.
Vem se pedindo a segurança na Fórmula 1 e nós vamos entrar no assunto, eu espero, sobre o controle de tração, que eu não aprovo de tirar a Fórmula 1, que eu acho que vai haver acidentes. Na chuva, principalmente.
Massa já disse isso.
Exato. Então, muita coisa melhorou. Eu acho que não tem que tirar. Eu acho que tem que melhorar e controle de tração tem que sair da Fórmula 1, porque faz parte da segurança.
Também acho. Mas sobre segurança nós falaremos no próximo bloco, né, senhor Vitor Garcia?
Exatamente.
Hora de intervalo agora, daqui a pouco a gente volta.
Venha trazer sua banda para fazer um barulho legal aqui no
Noise Factory Studio.
O estúdio do Jacó, 100% digital, o melhor estúdio hardcore de São Paulo. Telefone 0-11-4362-1896.
4362-1896.
Noise Factory Studio.
O estúdio do Jacó.
Dart Motors Outdoor KM1520.
A mais nova opção de lazer em São Bernardo do Campo, para você sentir a adrenalina de uma corrida com karts de 6,5 HP que atingem 63 km por hora, o mais rápido da região. Curvas de alta velocidade e até 12 opções de circuito em uma pista de 525 metros de extensão.
Kart Motors Outdoor KM1520.
Traga seus amigos e venha disputar uma bateria com total segurança e muita velocidade. O endereço é Avenida Lauro Gomes, 1520, Rude Ramos, São Bernardo do Campo. Próximo ao Carrefour e aos Três Postos. Telefone DDD 11 6832 0414 ou 6832 0244.
Kart Motors Outdoor KM1520.
Inscrições abertas para as Copas Endurance Noturno, Novato Quatro Tempos, Campeonato KM1520 e Campeonato Infantil e Juvenil KM. Entre em contato nos telefones 6832-0414 ou 6832-0244.
Kart Motors Outdoor KM1520.
Melhor portal de rock do Brasil. www.mundorock.net. Sorteios, shows, bandas entrevistadas, notícias e lançamentos. Acesse agora www.mundorock.net, o melhor portal de rock do Brasil.
De volta com o programa Speed Rock, mande seu e-mail speedrock@speedracing.com.br. Vitor Garcia, pra quem quiser correr de kart com a gente, como é que faz mesmo?
Ah, é muito simples. Tem que mandar um e-mail aqui pro contato. Desculpa, contato é do Speed Racing, não é, é o contato. É o speedrock@speedracing.com.br com o dizer assim: eu quero correr de kart.
Exato.
Dentro do e-mail você vai colocar o teu nome, a tua idade, o bairro e a cidade de onde você está falando, além de um telefone para contato.
Exato.
É muito simples. Nossa equipe entrará em contato com você, nós marcaremos um dia, você vem aqui pro Noise Factory,
o estúdio do Jacó.
Vem conhecer toda a estrutura que a gente grava o Speed Rock aqui, vem conhecer os apresentadores, apesar que não vem com muita esperança de achar nada muito bonito, não.
É verdade.
É que nós fazemos rádio, não televisão, né?
É, tudo isso bem. É verdade.
Mas aqui é show de bola, gente.
Não, mas ó, eu falo uma coisa, às vezes o pessoal fala assim: nossa, você tem um vozeirão, né? Você e o Victor tem um vozeirão, vocês devem ser mó, vixi, mal sabe os mal acabados que a gente é, né?
Senão a gente tava na TV, né?
É, então, pô.
Então, é só mandar galã, esse e-mail aqui, você vem conhecer o estúdio, vem conhecer... eu e o Carlos Matos, o pessoal aqui do Speed Rock, vem gravar com a gente, vem falar no microfone e, de quebra, ainda vem correr pra uma bateriazinha de kart, hein?
Exatamente, kart...
Lá no Kart Motors 1520, hein?
Exatamente, vai curtir aí uma corrida legal com a gente e os pilotos que vierem pra cá, né, por
exatamente.
Exemplo. Já tivemos aqui Daniel Lancaster, Denis Irani, Betinho Gressi, da Stock... Quem mais que veio?
Gente, Romera.
Leandro Romera, Flávio Marcílio.
Além dos meninos do kart,
exatamente,
né?
Exatamente, o Weyler, Guerin, por aí vai. É uma galera muito boa aí que vem correr com a gente. Alguns que não conseguem devido a chuvas.
Chuva não, aquilo é um temporal.
Temporal, né? Um dilúvio praticamente.
É verdade. Você viu que semana passada eu tirei o macacão e estava colocando a touca de natação, né? Porque, na pista.
O Victor veio de roupa de mergulho, é verdade.
Eu falei: o importante é correr. Peraí, só um minutinho que eu vou precisar adaptar o escafandro.
Pois é.
O kart, mas estamos
até,
aí. Veio
até com tubo de oxigênio, foi mó barato.
Nossa. Mas, brincadeira, só um comentário rápido pra gente não perder muito tempo. A chuva tava caindo, eu falei: não, tudo bem, com fé, vamos correr. Coloquei a roupa, subimos lá no, num lugar que tem no kartódromo, que dá pra ver toda a pista.
O mirante panorâmico.
Exatamente. A hora que eu vi logo depois da reta de largada, que eu vi a curvinha e a água subindo até a viseira do piloto,
pelo falei, amor para, de Deus. O kart era praticamente um submarino, né?
Eu falei, para, desci, ficamos batendo um papo ontem, ontem não, semana passada, com o Valtinho Neto, ex-piloto da Stock Light, e mais o Ricardo Colombo, chefe de equipe da Fórmula 3. Batemos um longo papo, mas correr
falamos
que é bom,
de avião, não dava, não. Falamos de... até de bicicleta a gente falou, né, Vitor?
Foi de tudo.
Falamos de tudo. Afinal das contas, saímos de lá meia-noite.
Mas tudo bem, correr que é bom nada.
É verdade.
Mas agora, a pergunta que ficou pendente. Se cair uma chuva pior que aquela na Fórmula 1, sem controle de tração, será que muda alguma coisa?
Pelo amor de Deus, ó. Segundo o Felipe Massa, muda. Muito. Até no seco, né?
Posso falar?
Sim.
Vai ser um sabão.
É, né?
Vai ser um sabão. Eu acho que vai ter muito acidente. Porque hoje em dia a Fórmula 1 vive em torno de eletrônica. Não usa tanto mais como antigamente nós víamos Ayrton, que era só no braço. Hoje a gente não vê tanto mais trabalho do piloto mesmo, da sal, vai.
Entre mas será que você não acredita que vão sofrer uma adaptação os pilotos? O próprio carro, a gente sabe que por mais que tirem controle de tração, eles acabam arrumando alguma forma de tentar melhorar um pouco. Você acha que eles não vão se adaptar? Lembrando só que a GP2, eles correm sem controle de tração. E esses pilotos, tipo o Felipe, Hamilton, o Nelsinho,
comentaram... Até o próprio Massa, né? Que
comentaram que o carro vai ficar muito parecido com realmente do GP2, tirando a potência.
E os pneus também vão mudar, né? Os pneus vão sair aquelas ranhuras.
Bom, se isso pro ano que vem
eu ouvi dizer alguma coisa que os pneus voltariam a ser os lisos. Os lisos que nem eram de antigamente, para dar mais aderência justamente por causa da falta do controle de tração. Não sei até que ponto é verdade, mas foram rumores que rolaram por aí.
Então, o problema da 1GP é que não tem a mesma potência do Fórmula 1.
GP2.
Da GP2.
Isso.
Disfarça.
Ok.
Da GP2. Não tem, eles não têm a mesma potência que tem o Fórmula 1. Eu não sei. Eu acho que na Fórmula 1 hoje em dia, nós não vemos tantos acidentes como nós vimos, por exemplo, uns 5 anos atrás.
Sim.
Inclusive, saídas de pista por erro são raros. Se você for parar para analisar uma corrida, não é muito comum você ver uma saída de pista.
Exatamente. Eu acho que quando se muda um item desse de segurança, que ao meu ver é segurança, e eu acho que para eles se adaptarem a esse tipo de problema vai demorar um pouquinho, não vai ser de uma hora para outra, não.
Um exemplo que a gente tem naquela corrida do Japão, que tinha água saindo por tudo quanto era lado lá da pista, o Massa jamais faria aquilo para disputar o sexto lugar com o Kubica, né?
Exatamente.
Jamais faria aquilo sem o controle de tração.
Foi
não
um
tinha,
show ali,
não,
né?
Tinha a menor possibilidade dele fazer. E aquilo foi fantástico.
Não, ele foi até na grama.
Foi na grama, saiu acelerando.
Terra,
na grama, pelo amor de Deus.
Foi tudo lugar ali.
Coisa absurda, não tinha como. Sem o controle de tração ele não faz isso de jeito nenhum. Nem no seco.
Mas eu sinceramente, eu acredito que... Eu pelo menos espero que vai melhorar.
Eu acredito, como disse o Ricardo Colombo, que a gente vai ver quem é quem na Fórmula 1.
Eu também acho.
Tá.
E a largada?
Vai ser bonita. Vai ser
a largada
bonita.
Eu acho que vai pegar.
Ou
vai
se
pegar,
vai
pegar bastante.
Que vai ter nego ali batendo em traseira de outro que não conseguiu sair com o carro.
E aquele
só
fundo lá?
Pneu.
E lá no fundo, pessoal?
Ah, vai virar bagunça. Nossa. Vai ser aquela bagunça que
a
gente viu.
Mas eu acho que
atrás.
O problema não vai ser tanto na largada. Porque na largada, mesmo não tendo controle de tração, o sistema de largada é diferente. O sistema de largada é diferente. Agora, eu acho que o grande problema vai ser a tração de principalmente saída de curva.
Saída de curva,
principalmente. Na largada, eu acredito que talvez nós vamos ter alguns problemas nas três primeiras provas, mas isso aí o pessoal já vai pegar rápido. Agora, durante a corrida, aí sim eu acho que vai dar diferença.
Vai pegar muito pra ultrapassagem. O piloto hoje em dia, mesmo hoje, não pode ficar muito atrás, pega turbulência, aí vai no sujo. Eu acho que tudo isso, sem o controle de tração, vai ficar bem mais dificultoso pro piloto.
Piloto. Eu acho que vai dar uma emoção a mais. A gente vai ver, por exemplo, o Schumacher fez o melhor tempo na pista sem o controle de tração.
Sim.
Tá, então a gente vê que não é impossível.
Sim, mas
é possível pilotar sem.
Mas o Michael Schumacher já é desde a época do nosso Ayrton Senna que não tinha.
Sim, exatamente.
Ele tá acostumado a não ter isso, não
Ele
ter
tá
recursos
acostumado.
Os únicos pilotos que...
Mas aí a gente volta no ponto da GP2, dos pilotos que vieram de lá. Eles estavam acostumados com carro sem tração.
Os únicos pilotos que andaram sem controle de tração na Fórmula 1, acho que foi, atualmente, acho que foi o Barrichello e o Coulthard. Mas o Kuta... Não, é realmente, o Kuta sim, que o Kuta entrou em 94.
É, exatamente. O Kuta pegou a época.
Então
pegou
só época. Os dois.
Exatamente.
Mas faz muito tempo.
Então,
né?
Agora
já
tem
faz,
gente
94,
que já
93, né?
É, acho que o controle de traço, não, demorou acho que um pouquinho mais. 94, acho que 95 eles correram sem...
Acho que 96 que entrou.
94 eles andaram sem nada, sem eletrônica nenhuma no carro.
Sem eletrônica nenhuma.
94 realmente foi...
O Senna correu até sem barra de direção, né?
Não, o Senna teve que cortar a barra de direção pra poder dirigir, porque
foi
não aguentava.
Foi um problema, por causa que assim, os carros eram, nem nós já conversamos, os carros eles eram muito eletrônicos, eles eram praticamente...
Eletrônica.
Totalmente eletrônico.
A Williams?
A Williams mais ainda, né? A Williams era fantástico ver o carro da Williams se programar no box, né?
É.
Exatamente. Se mexia sozinho.
Era um computadorzinho andando.
Quando, de repente, cortaram todo, falaram, beleza, vocês vão voltar a ter um volante, um câmbio e um motorzão aí atrás.
E o que aconteceu?
Exatamente. Muitos acidentes. Mas na Fórmula 1 tudo se adapta rápido, né?
Pois é.
O problema é que nós não esperamos, a gente não pode esperar acontecer um acidente pra depois arrumar, como foi em 94.
É,
então por isso que eu tenho
porém.
Um certo medo, entendeu?
Mas eu acho que o Tio Bernie não ia deixar isso acontecer. Eu acho que se ele tá fazendo de tirar o controle de tração, ele não tá fazendo à toa, ele tá fazendo porque ele confia nas equipes pra ter segurança na pista.
Posso lembrar um fato?
Lembre.
Recentemente. Lembra dos pneus?
Lembro.
Que eu não poderia ter trocas durante a corrida.
Sim.
Você lembra do papelão que aconteceu lá nos Estados Unidos? Exatamente.
É.
Então, é assim, pro público também é ruim esse tipo de coisas.
Eu acho que mais pro público.
Exatamente.
Porque a categoria perde o prestígio por ver aquela, vamos dizer, palhaçada.
Nossa, nós só vimos a Ferrari, Rubinho e Schumacher correndo por causa de problemas de pneus.
Exatamente. Sim. Coisa assim, né? Todo mundo boicotou, né? Inclusive.
Foi, exato.
Por causa dos Michelin, que Michelin, teoricamente não iriam aguentar, né?
Se adaptar à pista, né?
Então, exato.
É, aquele problema também de não poder trocar na corrida, estourava pneu, vocês lembram?
Sim,
isso?
O Ralf, né?
Exatamente.
Sofreu, se não me engano, dois estouros na curva 4, se não me engano, de Interlagos.
Esses tipos de falta de segurança, eu acho absurdo, assim. Essas coisas não teriam que ter na... voltar novamente a discutir de segurança na Fórmula 1.
A gente vai chegar numa época que, se continuar assim, a gente vai voltar a ter os motores turbo.
Exatamente.
Vai continuar a ter os caiaquezinhos com roda correndo.
Já cortaram,
né?
a potência dos motores para esse ano. Congelaram a potência do motor até 2010.
Ah, agora, tudo bem, congelaram a potência, ok. E teoricamente congelaram o desenvolvimento dos motores. Mas vocês acreditam que os motores não vão ser desenvolvidos até 2010?
Vocês lembram? Voltando um pouquinho. Você lembra do chip no motor do Schumacher da Benetton?
Sim.
Você acha que eles lá eles não fazem alguma coisinha pra poder ter um pouquinho mais de potência?
Ah, lógico, pô.
Conforme nós já entrevistamos algumas pessoas aqui, e eu lembro, acho que da primeira vez que o Ricardo Colombo veio pra cá, eu não lembro se realmente isso que eu vou falar agora foi pro ar, se foi uma coisa que nós conversamos em bastidores. Na Fórmula 1, principalmente, as equipes, a grande maioria, no total, elas não burlam o regulamento. A palavra não é burlar, elas procuram brechas no regulamento. Então é aquele negócio... Se não está escrito que não pode ter um chipzinho, ou se não pode, mesmo que esteja subentendido depois, falar, meu amigo, está escrito no regulamento? Não, não está. Então, desculpa, ano que vem vocês coloquem no regulamento que não pode. Então é exatamente isso que aconteceu e vai continuar acontecendo.
Eu lembro de uma pessoa falando assim, Nelson Piquet.
Exatamente.
Nelson Piquet era fantástico com esse tipo de procedimento fora, assim, né?
É. Tanto que ele desenvolveu o aquecimento dos pneus porque...
É, verdade.
Não tava escrito
as
que
trocas
poderia.
De pneus também?
As
foi
trocas,
ele
exatamente.
Que idealizou.
É, o Piquet foi um grande...
Acertador.
Ele, a gente pode dizer que ele foi um dos grandes desenvolvedores da Fórmula 1.
Sim, da Fórmula 1 moderna, realmente.
Hoje a Fórmula 1 é o que é graças a um dedinho dele ali.
Aquele negócio...
Um dedo só, vai, uns dois, três.
O desenvolvimento do motor turbo, a troca de pneu, o reabastecimento...
Sim, tudo isso.
Distribuição, peso, potência, mais algumas coisas que ele fez... Você pode gostar ou não do Nelson Piquet, mas não tem como negar nada técnico.
Não tem,
não
tem mesmo.
Ele é muito inteligente. Ele, nossa.
E só pra gente começar a finalizar a Fórmula 1, vocês viram que o chefe da Ferrari falou essa semana?
Não.
Que na Fórmula 1, os advogados trabalham mais do que o departamento técnico?
Bom,
Eu acho
não
assim,
tem nem o que falar,
disse,
né?
Acho que esse negócio do regulamento que a gente comentou, acho que tá mais do que provado.
Sem dúvida.
Agora sim, pra gente encerrar a Fórmula 1, Sheila, ano que vem a gente vai ter Hamilton na McLaren e mais alguém, que a gente não sabe.
Acreditamos que seja Kovalainen, Kovalainen, mas...
Na Ferrari, então ela continua certo. Com o Kimi Raikkonen, o atual campeão de 2007, mais o Felipe Massa. E na Renault, provavelmente, a gente vai ter Fernando Alonso e Nelsinho Piquet. O que você espera da Fórmula 1 para 2008?
Sinceramente?
Sim.
Assim, a Renault, eu acho que pro ano que vem, se realmente o Alonso for pra Renault, eu acho que ela vai trabalhar pro Alonso ser campeão.
Sim.
O Nelson Piquet, se realmente for trabalhar com o Alonso, vai sofrer um pouco. Não vou entrar nesses detalhes, mas eu acho que ele vai sofrer um pouquinho.
Todos achamos isso, na boa, não tem nem o que falar.
Qualquer coisa, por favor, ouça
não
um Speed Rock número
20.
Exatamente.
Nada que eu tenha contra o Alonso, mas eu acho que ele deu pitaquinhas esse ano, entre aspas, antiesportivas, sabe?
É.
Então eu acho que... Esse lado caliente dele não vai melhorar tanto assim, não.
E, sinceramente, só complementando o que você falou, se ele errou em 2007 com o Hamilton, deixando dividir a equipe realmente 50-50, ele não vai errar de novo.
Muito
seja Nelson Piquet, seja Kovalainen, seja quem for, seja...
Lembrando...
Ele já assinou falando, meu, quem manda aqui sou eu, né?
É verdade, ele não vai deixar ninguém montar em cima, não.
Bobo.
Lembrando que também... Você lembra que ele falou pro Massa, aquela discussão toda, aquela baixaria toda?
Sim.
Bom, mas... Vamos limiar.
Voltando.
Eu acho que, assim, eu acho que o Raikkonen, por mais que o pessoal fale que ele é um Iceman, eu acho que ele é um piloto racional, como que eu escrevi no meu blog, e que ele sabe o que ele tá fazendo.
Sim.
Ele pensa em todas as corridas, em todo momento, nos pontos. Ele não pensa só em ganhar e dane-se, eu vou ganhar. Não, ele pensa todo momento no campeonato.
Ele é um matemático.
Ele é. Então eu acho que o ano que vem vai ficar novamente entre os três. Acho que Hamilton, Massa e Raikkonen. Eu torço muito pro Massa. Eu acho que o Massa é um piloto agressivo, do jeito que o brasileiro gosta. Todos nós gostamos que seja mesmo um piloto de Fórmula 1.
Mas falta a pimentinha da Ferrari.
Falta também, talvez, mais experiência para o Massa lidar com o carro.
Sim, mas eu acho que falta uma pimentinha da Ferrari porque ele pode ir para cima do jeito que ele gostaria de ir. O problema é que os dirigentes da Ferrari querem que eles tragam o brinquedinho para casa, né?
Exatamente.
Em perfeitas condições de uso para a próxima corrida.
E o Fernando Alonso, você não acredita?
Olha, o Alonso, ele quer ser campeão de qualquer forma. Não interessa se for passando por cima de regulamento, se é em cima do Massa. Eu acho que a partir do momento que o piloto quer ser campeão, não respeitando certas regras, pra mim, eu já nem codito muito, assim. Eu acho que não é ser esportivo. Desculpem falar, mas é minha opinião. Mas eu acho que vai pegar fogo. Eu acho que vai pegar fogo.
Eu, sinceramente... Eu acredito numa grande evolução da Renault pro ano que vem. Se for realmente fechado com o Alonso, ele tem uma grande revolução, porque a McLaren tá onde tá, eu acho que muito por causa do Alonso e não do Hamilton. Se o Hamilton não começar a se mexer, eu acredito numa pequena queda da McLaren. Se eles acharem um piloto que saiba acertar.
Pode acontecer.
O Hamilton é um piloto muito bom, mas eu não acredito muito nele para desenvolver o carro. E com essa bagunça toda do Alonso desenvolvendo a Renault e o Hamilton talvez não conseguindo desenvolver a McLaren, eu acho que vai sobrar novamente para os pilotos da Ferrari.
Que é muito bom. Eu acho que os dois são grandes esportistas, eles estão ali, eles brigam de boa, de igual para igual e limpo, que é o mais legal.
Sim, isso é o mais interessante. Ah, mas ó, nada substitui as brigas que teve a McLaren, de um piloto querendo tirar outro da pista, nos tempos de 88, quando tínhamos Senna e Prost, né?
E lembrando, a Sheila, que gosta muito desses assuntos históricos, você tava falando do Kimi, que ele é um piloto, o Carlos até brincou, um matemático, que pensa na corrida, não lembra um pouco o Alan Prost, não?
Lembra. A gente tava falando agora sobre segurança na Fórmula 1 tal, e naquela época nós tínhamos aquela rivalidade do Prost e Senna, né? Na verdade, não é que nós não gostávamos do Prost, né? A gente gostava da rivalidade dos dois ali na pista.
Sim.
Né? Não é que a gente não gostava do Prost, a gente gostava do Senna. O que fazia a gente deixar o Prost de lado.
Porque eles corriam juntos, né?
Sim.
Agora, cá pra nós, quando o Prost saiu, não perdeu a graça um pouquinho?
Como se perdeu?
Sobrou quem?
Teve graça.
O Leão, né? Mas não era a mesma coisa.
O Leão
assim.
Já tava sem a juba,
já tava
sem...
já
o
tava...
leão já não cabia no carro da McLaren.
O leão mais tava parecendo um tigrinho de bengala do que um leão, né?
Tanto é que depois, em 94, Ayrton, toda hora ele ligava pro Alan Prost e falava sobre o problema que ele achava
aqui,
que tinha no carro do Schumacher. Incrível como eles, assim, na verdade a disputa era na pista e depois que o Prost saiu, todo mundo sentiu falta do Prost.
Sim.
Inclusive o próprio Ayrton Senna.
Sim, mas a rivalidade deles era justamente quando a gente já teve convidados aqui que falam. Pais e filhos correndo junto, né, Vitor? Como o Peter Gottschalk, o Peter Gottschalk filho. Baixou a viseira, não tem essa.
Exatamente.
É pancadaria, bora pra cima.
Mas isso que é legal da Fórmula 1.
Isso que é gostoso, de qualquer, acho que, competição.
Eu acho que por isso que esse ano os interesses aumentaram. Porque, por mais seja... tudo bem, foi um pouco antiético demais esse ano. Foi até briga de rua, foi muita molecagem. Existem coisas que não precisavam ter ido pra televisão. Mas a pimenta voltou pra Fórmula 1. Aquela cena do Alonso xingando o Massa, por mais baixaria que seja, faltava um pouco disso. Meu, os caras, eles não estavam brigando, partindo pra porradaria.
Não, eles não estavam nem brigando pelo lado pessoal, eles estavam brigando o profissional deles.
Exatamente.
Só.
Depois o Alonso com o Hamilton. É. Então, teve todas essas brigas que deram aquele... Falou, pô, o cara falar que você ganhou de mim, agora na próxima o cara já entrou mordido na pista e falou, vou passar de você.
Tanto que foi uma briga tão profissional que nenhum dos dois se xingou em nenhum momento. Foi tudo, seu cara de mamão, seu bobo, seu feio, foi coisa assim o negócio, sabe? Não teve muito o que... Não teve aquele lance de pegada de repente um partir pra cima do outro que nem nós tivemos na Indy.
É verdade.
Né? Nossa, aquele negócio lá, que foi
isso?
Do Tony Canaan.
Do Canaan, junto com o pai do...
Sam
Hornish. Porra, aquilo lá foi fantástico, tudo bem. Fantástico a ponto de ver a competitividade dos caras. E feio a nível... da categoria, de mostrar a violência na categoria.
Exatamente.
Bom, falando em Felipe Massa, no próximo bloco,
exato,
depois da música, a gente vai falar sobre o Desafio das Estrelas, mais conhecido como a corrida de kart do Felipe Massa, né? Também
exatamente.
Isso depois da música, né?
Não, depois do intervalo. Aí depois a gente volta pra música e depois a gente fala.
Estou meio perdido novamente, mas vamos
pra
lá.
Pra variar, né? Mas tudo bem. Bom, daqui a pouco a gente volta.
Portal Mundo Rock. www.mundorock.net. Notícias, bandas, shows, lançamentos. www.mundorock.net. O Mundo Rock leva você aos melhores shows de sua cidade e vários sorteios. Acesse www.mundorock.net. Mundo Rock. Yeah!
Rádio Mundo Rock, www.radiomundorock.net, a primeira web rádio rock com locução e bandas independentes do Brasil. Rádio Mundo Rock na veia, também em podcast aí na sua orelha, www.radiomundorock.net.
E de volta com o programa Speed Rock, chegou o nosso convidado, Robson, ele que é jornalista do site Motorcar e vai ajudar aqui a gente a comentar, né, Vitor Garcia?
Exatamente, agora vamos falar sobre o Desafio das Estrelas de kart lá, a corrida do Felipe Massa.
Exatamente.
E também sobre
Stock
o bicampeonato
Car.
De
Cacá Bueno. E agora a gente ouve música, você vai ouvir Nirvana e também vai ouvir Ira. Curte aí.
Take your time, hurry.
Tá aí, você acabou de curtir Ira, feliz aniversário, e também Nirvana, Come As You Are. Pediram aqui já do Robson, né, Robson? Já chegou chegando aqui, 2 horas de atraso no programa, ficamos te esperando quase...
Tudo bem, né?
Não, tudo bem, acontece, né?
Conversa.
É, boa noite, Robson, fala com a gente aqui, poxa.
Boa noite, rapaziada, boa noite, Carlos, boa noite, Vitor. É um prazer compartilhar a mesa aí com vocês. Primeira vez, porém, acho que não vai ser a última. E queria compartilhar aí com vocês algumas competições como Stock Car, debater alguns assuntos aí que ocorreram durante a prova. E é isso, passo a bola aí pro Carlos.
Vamos lá, agora a gente vai falar do kart, a corrida do Felipe Massa, né, Sr. Vitor Garcia?
Isso aí, nesse final de semana, nos dias 24 e 25, lá em Florianópolis, Santa Catarina, vai acontecer a segunda edição do Desafio Internacional das Estrelas, de kart, né? Mais conhecido como a corrida de kart do Felipe Massa,
né? Exatamente, né? Porque só ele ganha, né? Nunca vi, né? Só ele ganha.
A corrida dele,
ué. É, então, e ele que organiza tudo, né?
É que nem aquele...
Ele organiza, ganha...
É que nem aquela história do dono da bola,
e se alguém ganhar, ele tira todos os karts da pista e vai embora, né? Vai embora.
Esse ano teremos 25 pilotos, entre pilotos da Fórmula 1, a presença confirmadíssima de Michael Schumacher.
Michael Schumacher, além que inclusive já tá aqui no Brasil, fez um comercial bacana até, né, dos carrinhos da Ferrari lá, tal, da Shell.
Cá pra nós, os comerciais dele são bem legais.
Show de bola, show de bola. Muito legal.
Será que ele vai deixar o Massa ganhar esse ano?
Bom, se a equipe do Schumacher não pedir pro Massa frear, né, que pode acontecer.
E esse ano nós vamos ter cobertura do Speed Racing diretamente de Florianópolis, teremos o Wanderson trabalhando, fazendo um freelancer pra nós lá em Florianópolis. Então, todas as notícias, cobertura exclusiva, muito material. Acessa lá, sábado e domingo, nos dias 24 e 25, agora de novembro. Amanhã e depois, né?
Sim, amanhã e depois.
Mais conhecido. Então, www.speedracing.com.br. Aproveita aí, vem visitar o site que tá tudo novo, novo layout, muito mais rápido, novos recursos. Manda lá o e-mail pra gente, fala o que você achou. E vê lá as novas categorias, muito mais fotos, álbuns de fotos, enfim.
Um site todo
novidades.
Novo, muito mais bonito, né, Vitor?
Muito mais bonito, muito mais moderno, inclusive com uma nova logomarca.
Exatamente.
Acessa lá e não esquecendo que já está no ar a final do concurso Gadot Speed Racing 2007. Já tem o nome das três concorrentes.
Bem lembrado.
Acessa lá, vê a foto das meninas. Acessa que na etapa final da Copa Clio, Copa Renault Clio, que vai acontecer aqui em Interlagos, você vai saber quem que é a grande vencedora.
Exatamente. Bom, agora a gente vai falar do quê? Stock Car?
Stock Car. Nesse último final de semana aconteceu a decisão da Stock Car.
Tivemos comemorações aqui no estúdio, né? Comemorações aqui no estúdio. O senhor Robson já está comemorando.
Não foi a decisão, foi a falha, né? Foi a penúltima etapa.
Exatamente. Em prova vencida por Duda Pamplona, Cacá Bueno terminou em 10º lugar e chegou ao bicampeonato.
Exatamente. Bom, antes da gente falar da Stock Car V8, que o Robson já tá segurando o microfone aqui. Calma, Robson, calma. Vamos falar um pouquinho da Light mais rápido.
É, pra quem não sabe, o Robson tá com uma camisa. I love Cacá Bueno.
Só
pra avisar.
Mas tudo
ninguém
bem,
vê,
né?
Mas a gente vai tirar
a
foto.
Família Bueno.
Esse final de semana, lá no Rio de Janeiro, nós tivemos também a 8ª etapa da Stock Car Light. Com a vitória, a primeira vitória do Eduardo Santos, correndo pela Pauta Racing. O Eduardo, que começou a temporada correndo pela Catálogo, depois de 2-3 provas, ele já se mudou para a Pauta. E chegando à sua primeira vitória, correndo em casa, o Eduardo Santos, que é carioca. Em segundo lugar, nós tivemos o Betinho Gressi, que já esteve aqui no estúdio, no estúdio Noise Factor. E na terceira posição, o André Bragantini.
Exato.
Restando agora apenas uma etapa, só para lembrar, em quarto lugar chegou o Gustavo Soderman, que também estava na luta pelo título, mas com esse lugar chegando,
acabou,
já deu adeus. Agora a luta é com o Betinho e com o André Bragantini. Então, só para finalizar rapidinho, antes da etapa de São Paulo, que vai ser a última, a colocação está da seguinte maneira: Betinho Gressi com 131 pontos e o André Bragantini com 103 pontos. Mas nós ainda temos os descartes, então só apenas os dois pilotos estão na briga. Sua primeira participação, Sr. Robson, quem vence o campeonato? Oh,
veja só, eu torço muito pelo Bragantini, é um piloto competente, que já está classificado juntamente com a sua equipe para competir na V8 o ano que vem.
Exatamente.
E vai dar trabalho.
RR Competições, que para quem não conhece, é a mesma estrutura da JF Racing, e onde corre o Valdeno e o Rubem Fontes.
Exato.
É, vai ganhar mais dois carros a partir do ano que vem e com certeza o Bragantino tem um, né?
E vai disputar o título, é um piloto competitivo, é um piloto rápido, consistente e que sabe pilotar de acordo com a corrida. É, acho eu que vá pontuar e muito bem o ano que vem.
É isso aí. Bom, Carlos Matos,
bom,
restando uma etapa.
Eu acredito no Bragantini também, né? Um piloto, como o Robson disse, um piloto competente, um piloto que a cada corrida vem mostrando um crescimento espetacular, né? Um piloto que ninguém acreditava nele no começo, para falar a verdade, né? Na primeira, na segunda corrida, era um piloto que ninguém acreditava muito, mas foi mostrando uma competência absurda e merece estar onde está. Eu acredito que ele leva sim o caneco da Stocklight e que vá fazer bonito ainda na V8 no ano que vem.
Sheila, você acompanha a Stocklight também?
Olha, eu tô mais na Stock mesmo.
Na V8 mesmo?
Na V8.
Você conhece esses dois pilotos, o Betinho Gressi e o André Bragantini?
Olha, eu não acompanho, eu acompanho mais Fórmula 1, né, e a V8, mas... Eu tô acompanhando mais a Light pelo Otávio Mesquita, assim. De vez em quando eu vejo alguma coisa do Otávio Mesquita, mas eu tô meio que por fora do campeonato.
Certo.
Da Light.
Bom, eu sinceramente torço, que nem eu já falei em alguns programas, eu torço pro Bragantini, mas eu acho que o Betinho leva essa. Eu acho que o título de 2007 vai ficar com o Betinho.
Eu
ele
acho que a briga é feia, mas eu acho que
certeza
o Bragantini leva.
Eu já conheci o Bragantini da Copa Clio, da Super Clio, que eu acompanhei bastante em 2006. Então eu já realmente acreditava que ele ia estar na disputa. Realmente eu esperava só sinceramente que ele estava na frente. Mas eu torço muito por ele, pela pessoa que é. Nada contra o Betinho, que também acabou se tornando um grande amigo. Uma pessoa muito
pessoa
legal.
Sensacional. Pessoa
muito,
sensacional.
Uma pessoa muito legal. De qualquer forma, o título está em boas mãos, mas eu acho que
tanto
o título
com um
é do Betinho.
Quanto com outro.
Ô, Vitor, vale destacar também que o Bragantini foi o pole e o vencedor da última etapa em São Paulo, né?
Exatamente.
E na primeira etapa aqui também foi disputado no circuito de Interlagos, ele só não venceu devido a um problema no seu motor. Que
incêndio no motor, exato.
Teve,
né,
que abandonar.
Exatamente.
Tava liderando a corrida.
É, o Bragantini ele fez o chamado hat-trick, né?
Exatamente.
Barba, cabelo e bigode, para os mais íntimos, né?
Exatamente. Exato. Foi uma corrida muito boa.
Volta rápida e tudo que tinha que fazer. E...
Mas lá no Rio de Janeiro, além do Eduardo Santos ganhando na Light, nós tivemos, na verdade, uma dupla vitória carioca na
uma
V8,
dupla,
né?
Vitória carioca.
Chegamos à primeira vitória do Duda Pamplona, um piloto carioca, muito esforçado, chegando à sua primeira vitória.
Merecidíssima.
Merecidíssima.
Andou demais. Andou
e
demais.
Também tivemos a consagração do bicampeonato do Cacá Bueno, mais um carioca, mesmo chegando em décimo lugar sem direção hidráulica.
E dando graças a Deus que não era o Galvão narrando.
Exatamente.
Não, o Galvão não tem como narrar.
Não pode.
Há quem diga que o Cacá não estava com a direção quebrada, hein?
Ah, é, boatos.
É, ele fazia sinalzinho lá, tinha câmera on-board dentro do carro com a câmera do piloto, via ele lá apontando pra direção e fazendo isso daqui.
Nunca vi uma atitude dessa, né?
Também nunca vi.
O piloto ter que acenar pras câmeras dizendo que sua direção está quebrada.
O fato é que eu acho que ele sofreu menos que ano passado pra ganhar esse campeonato.
Ah, sim. Eu também acredito. Foi um campeonato muito mais sossegado.
Foi.
Talvez até por ele, né? Ele já não tinha aquela pressão de preciso ser campeão, se eu for vice mais uma vez.
É verdade.
Na verdade, ele é muito ansioso. Eu acho que ele é muito ansioso. Ano passado, ele estava ansioso demais pro campeonato dele.
E fez o que fez com o Uber, mas isso
exatamente,
daí não vem ao caso.
Mas o Duda ganhou, mas quase nós tivemos a primeira vitória também do Ricardo Espinafico, hein?
Pois é.
Que corrida do Ricardo.
Andou, hein? Pelo amor de Deus, rapaz.
Segurou o Duda até quando... Na verdade, ficou claro que ele estava segurando o Duda, né?
Exatamente.
Quando o Duda conseguiu ultrapassá-lo, mostrou que estava claro que o Duda sempre teve um carro melhor. Você acompanhou, Sheila?
Acompanhei. Eu acho assim, a V8, a Stock Car aqui no Brasil não tem nada a dever, nem pra nada, assim, internacional.
Também acho que não.
A competição aqui no Brasil é excelente, assim, é emoção do começo até o final. Quem vai assistir a Stock Car aqui no Brasil sai feliz, contente.
Sai satisfeito.
Satisfeito,
completamente
exatamente.
Satisfeito pelo evento.
Tanto, é que estivemos acompanhando as mil milhas aí no Brasil e o público foi pequeno em comparação a qualquer outra categoria, mas principalmente a Stock. A Stock, quem acompanha, vê sempre as arquibancadas cheias, vê um público fanático e ficou devendo aí as Mil Milhas Brasil, que trouxeram pilotos de ponta, de Fórmula 1. Isso,
mas ficou devendo justamente pelo ingresso da Stock Car ser R$25, R$30, e o ingresso de uma Mil Milhas ser R$240, né?
E fora...
Vamos colocar valores também,
e fora
porque...
a divulgação, né? Sim. Que também não... Você pode até, tudo bem, a Stock Car tem a Rede Globo, mas com exceção da Rede Globo, as marcas que estão na Stock Car fazem um trabalho de divulgação muito forte.
Sim,
os
lógico.
Os patrocinadores.
Lógico.
Coisa que, infelizmente, não aconteceu com as Mil Milhas.
Faltou no Mil Milhas, lógico. Mas lógico que Mil Milhas não é, né? Vem o ponto principal aqui.
O ponto principal é Stock Car e o título de Cacá Bueno.
Exato.
Título merecido?
Sinceramente, merecido pela excelente campanha que ele fez durante o ano, tá? A equipe RC Eurofarma fez um trabalho fantástico.
Fantástico.
Fantástico. Não só pro Kaká, mas também pro Jorginho. Tá? Eu acho que faltou um pouco de sorte até do Jorge Neto, né? Não teve tanta sorte de chegar na frente andando junto com o Kaká Bueno. Mas eu acho que o Kaká Bueno mereceu mesmo, não teve nem o que falar. Andou muito. Não fez besteira que nem ele fez na temporada passada.
Exatamente.
O que provou que ele também amadureceu como piloto. Uhum. Tá? E eu acho que realmente foi merecido.
Soube conduzir, né? Soube conduzir. Momentos certos, a hora certa de atacar, a hora certa de defender a posição, a hora certa de ganhar um ponto.
Exatamente. Foi um piloto mais cerebral, realmente.
Foi um piloto...
Menos ansioso.
Exato, exato. A palavra é
essa. Já visto também que os mais experientes, né, ficaram de fora, digamos assim, da disputa direta, né? O Ingo.
Ah, é, o Ingo.
Chico... Entre outros.
O Chico passou bem longe, né, maus bocados esse ano, que realmente não tinha como ele nem chegar perto. Mas o Ingo, eu acho que faltou. Faltou a pimentinha do Ingo pra botar fogo na
verdade.
Na corrida.
Comparado ao ano passado, eu esperava mais do Ingo no playoff.
Eu também esperava mais.
É aquele negócio que nós já comentamos aqui. Talvez, por ano passado ele não estar no playoff, ele precisava ganhar uma corrida, ele precisava mostrar. Agora, estando no playoff, você fica naquela, pô, mas se eu arriscar agora, eu vou perder a pontuação.
É verdade.
Eu achei estranho a equipe Red Bull Racing. No começo da temporada mostrou uma vantagem, digamos assim, sobre as demais equipes.
Junto com o Serra e o Uber.
Só que caiu durante a temporada. Não teve...
Principalmente no playoff, né?
Não teve reação nenhuma no playoff.
Praticamente
não apareceram.
Exatamente.
Estavam lá pra cumprir tabela, mas não andaram nada do que tinha que andar.
Deixaram a desejar.
Vamos ver se você concorda. A Red Bull foi o contrário da RC, a equipe do Kaká.
Que começou ruim e terminou campeã.
Mas
ambas evoluiu durante o campeonato.
Quando a Red Bull do Amir, na verdade, parece que chegou num ponto do campeonato, eles começaram a
regredir.
Decair, se perderam.
Regrediram.
Eu acho que a Eurofarma ela já mantém uma base, uma estrutura legal uns 3 anos. E tem 2 pilotos muito bons. Então, acho que isso, a estrutura, a união dos pilotos, a competência também da equipe dos pilotos, fez com que se manteve ali entre top 5.
Sim, é verdade.
Dá pra ver visual. Você vê que a equipe do Kaká, a união até entre os 2 pilotos.
Gente. Exato, os 2 são muito amigos, o
tanto
Jorge Neto quanto o Kaká.
Vamos abrir outra aspas aqui. Tanto é que ainda acho que o Jorge tirou o Camilo da corrida, hein?
Tirou ou foi um toque de corrida?
Eu não vou entrar nessa discussão não, na boa.
É que estoque é tão cheio de totózinho que...
Eu acho que o Camilo vacilou. O toque quem deu foi o Camilo.
Vamos assistir a corrida direito, analisar os pontos.
Sim, o toque quem deu foi o Camilo. Eu não achei que foi o Jorge Neto, não. Eu achei que foi quem deu o toque foi o Camilo. Eu acho que ele simplesmente errou por ele mesmo. Não teve, acho que a mão do Jorginho, não.
Olha,
não vi.
O Robson tá fazendo sinal aqui que não,
tá,
mas...
Falando,
mas
o que você acha?
Eu concordo.
Bota aí no microfone, pô,
eu
tá aberto.
Eu concordo com o Carlos e... Tudo bem, o Jorginho ele não fez força nenhuma pra liberar, pra deixar o Thiago passar batido. Mas eu acho que o Thiago não precisava entrar como ele entrou naquela curva. E o Jorginho ele fez o que...
Ele manteve o carro na dele.
Ele fez na dele lá, ele bateu, falou, pô, meu, você bateu.
Não tinha nada pra perder.
O Thiago tinha muito a perder e perdeu, né?
Perdeu.
Mas foi no começo da corrida, o Thiago vinha mais rápido, o Jorge Neto, inclusive, tava na frente do Kaká, perdeu 2 posições, uma pro Kaká e outra pro Mufato, se eu não me engano. e ficou entre o Kaká e o Camilo. O Camilo precisava ultrapassar o Kaká de qualquer jeito, foi pra cima, conseguiu, já tava com o carro, metade do carro na frente e tomou o toque do Jorge. Esse é meu ponto de vista.
Bom, eu não falo nada sobre isso.
Outro que também compareceu ao pódio foi o campeão da Stock Car, Davi Mufato. Campeão de 2003, né? Corrijam se eu estiver errado. Campeão de 2003, que há algum tempo não participava do pódio. Também teve uma bela corrida.
Bela corrida.
E graças a esse pódio conseguiu colocar a equipe entre as 16 melhores.
Exatamente.
Restando apenas a etapa de Interlagos, nós ainda não temos as 16 equipes definidas. Existem, se não me engano, 5 equipes ainda têm chances de entrarem. Até agora, tirando as maiores, nós temos a RC Bassani, que entrou, a Hot Car, que também tem, e a LM, que é a equipe do Zonta e do Pedro Gomes, que estão entre as 16 melhores. E a 16ª, realmente, é a NASCAR. Nós temos nesse grupo para entrar ainda a M4T, a Full Time, a Carlos Alves e a Scuderia 111. Que, na verdade, eu acho que a única que pode ameaçar aqui a entrada realmente é a M4T se voltar a pontuar.
Exatamente.
Lembrando que em 2008 apenas 16 equipes participam no campeonato da Stock Car V8, ou seja, são 32 carros, mais os dois carros que vão subir da Light,
Light,
conforme o Robson falou no começo, serão os carros da RR, que é onde corre o Andrezinho Bragantini. Em 2007.
Vitor, para dar uma ressalva, a Stock também vai ter mudanças nos seus pneus, né? Pirelli deixa a categoria e entra a Goodyear.
Entra a Goodyear, exatamente. Bem lembrado.
Uma notícia dada em exclusividade aqui pelo Dr. Stock, né?
Pelo Dr. Stock, Sr. Belmiro Júnior, grande abraço para você, inclusive, que passou por aqui e falou com exclusividade total. Não teve...
Exatamente. Eu acho que o campeonato do ano que vem vai ser um campeonato muito interessante. Inclusive aquela prova de $1 milhão que estão oferecendo, que provavelmente vai acontecer no Rio de Janeiro. Só espero que o Rio de Janeiro se organize um pouquinho melhor para receber a Stock Car, não seja o que aconteceu esse ano.
Exatamente.
Que apesar de um público muito interessante, o Carioca encheu o autódromo, não trocou a corrida pela praia, mas em esquema de organização, parece que a prefeitura ainda tem alguma coisa contra o automobilismo.
É, também acho. Bom, Vitor, mas... contras e prós à parte, bandeira quadriculada por hoje,
bandeira,
né?
Bandeira quadriculada.
Isso aí.
Vamos agradecer a presença do Robson, o jornalista da Motorcar.
Tá vendo
Robson?
Só como os últimos são os primeiros? Você Opa. Chegou por último, tá sendo o primeiro a ser agradecido, viu?
Quem
seu prego.
Por último...
Também a gente gostaria de agradecer ao nosso ouvinte.
Herbert
quer falar aqui alguma coisa no microfone? Dá um boa noite.
Quer anunciar a Stock Car? Anuncia a Stock Car. Faz do jeito que você veio da Globo.
Obrigado aí, muito legal vir participar aqui. Deu todo mundo... falando muito bem aí de automobilismo. Um abraço.
Isso aí. E também aí a Sheila Melissa, que é a criadora do blog Paddock Fórmula 1. Sheila, muito obrigada pela sua presença. Qual que é o endereço, quem quer acessar o teu blog?
É www.paddockformula1.blogspot.com. Quem
Exato.
Quiser dar uma olhadinha lá, conferir, vocês serão bem-vindos. Quero agradecer a vocês a presença, adorei a conversa, o papo. Bom, a gente falou demais de automobilismo, eu amo esse esporte, é mágico.
Faltou muita coisa ainda, teremos outras para poder
certeza.
Falar.
Com certeza. As portas do Speed Rock estão abertas, as portas do Speed Racing também. Você é muito bem-vindo.
As portas do estúdio,
sou uma
leitora. Factory, por aí vai.
adoro o site de vocês, curto bastante, até muito antes da gente se conhecer. Eu já acesso já o Speed Racing. Tô feliz pra caramba de estar aqui.
É isso aí. Foi. Obrigado. Carlos também, obrigado aí pela sua participação aqui no programa. Ficou quietinho lá numa boa, mas no kart prometeu que vai detonar a gente.
Opa,
tô com medo.
Tô com medo também.
Me deixa com medo. Que
então
me deixa
lá
com medo.
O Speed Rock é gravado aqui no estúdio Noise Factor.
O estúdio do Jacó, telefone 11-4362-1896 ou pelo site www.noisefactory.com.br. Também isso. Aí, acesse o site da Rádio Mundo Rock, onde o programa é veiculado. É www.radiomundorock.net, toda segunda-feira às 23 horas.
E lembrando que agora nós estamos indo lá para o Kart Motors 1520, na Avenida Lauro Gomes 1520, em São Bernardo do Campo. O telefone é o 11-6832-0414. E não podemos esquecer também do Speed Racing, que fornece todo o conteúdo aqui para o Speed Rock.
Exato.
www.speedracing.com.br. Agora com um layout novo.
pera aí que tem o...
Recados finais?
Faltou o Motorcar. Não, deixa ele. Faltou o Motorcar.
Fala aí. Acessem Motorcar, www.motorcar.com.br. É o site de segmento automotivo, que também trata do setor automobilístico aí, com corridas, coberturas totais.
Testes de carros, né?
Opa, mercado, moto, tudo, utilitários, né? Mercado.
Site muito bacana também, parceiro nosso aqui do Speed Racing.
Agora sim.
Por hoje é só.
É isso aí, seu Carlos Matos. Até semana que vem.
Até semana que vem com mais um Speed Rock. Tchau.